Bom dia a todos.
E obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à teleconferência de divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2026 da CVC Corp. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation, através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português, inglês ou espanhol. Para aqueles ouvindo a teleconferência em inglês ou espanhol, há a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Áudio. Informamos que esta teleconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, www.cvccorp.com.br/RI, onde se encontra disponível material completo da nossa divulgação de resultados. É possível fazer o download da apresentação também no ícone de chat, inclusive em inglês ou espanhol. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escreva sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela. E então, você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a teleconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da CVC Corp, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se refere a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da CVC Corp e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje, contamos com a presença dos executivos da companhia: Fábio Mader, CEO da CVC Corp, e Felipe Gomes, CFO e diretor de relações com investidores da CVC Corp. Passarei a palavra ao senhor Fábio Mader.
Bom dia a todos os participantes. Eu gostaria de iniciar o call trazendo a resiliência da CVC Corp em meio à crise do Oriente Médio. Vou dar um destaque a esse tema no início do call, começando pela nossa capacidade de atendimento em buscar nossos clientes ou de cuidar dos nossos clientes nesse período, ou seja, mesmo com o conflito no Oriente Médio afetando os voos na região onde está tendo conflito e principalmente na Ásia, além, evidentemente, do corte de capacidade dos voos domésticos aqui no Brasil, nossa equipe de clientes e franqueados fizeram todo um processo de rebooking ágil, sem deixar nenhum cliente desatendido nesse período. Também quero destacar nossa estratégia de pricing diante da alta do combustível e reajuste das tarifas aéreas no mercado doméstico e também no mercado internacional, acompanhando em tempo real, garantindo uma venda otimizada ao nosso cliente, reduzindo, evidentemente, o impacto do cliente e da companhia. Desta forma, nosso time sempre apresentando aos nossos clientes os melhores produtos ou destino, ou melhor custo-benefício para que ele continue mantendo o sonho de viajar. Quero também trazer um pouco sobre a solidez financeira, o como que ela nos ajuda nesse período, ou seja, a estrutura de capital robusta permite absorver oscilações em mercados sem comprometer nossa operação, mantendo uma posição privilegiada para aproveitar a retomada pós-conflito. Lembrando que continuamos trabalhando forte para melhorar a eficiência da CVC Corp. E por último, né, o fato da companhia ter um portfólio diversificado, tanto para o mercado de lazer, como também para o mercado corporativo. Isso, evidentemente, faz com que nesse período nós tivemos aqui um resultado no B2B acima do que a gente vinha observando. Dando continuidade, eu vou agora passar para o próximo slide, pilares estratégicos, slide número 5. No último call de resultado, nós trouxemos esse slide. Eu quero voltar aqui nele, né? Iniciando aqui com produtos exclusivos, nós saímos do primeiro trimestre de 2024, onde nós tínhamos uma participação de 15% sobre as nossas vendas, para 22% no primeiro trimestre de 2025, e manteve no primeiro trimestre de 2026 os mesmos 22%. Aqui nós tivemos dois ambientes muito diferentes, onde no mês de janeiro nós tínhamos uma queda na tarifa média doméstica em próximo de 8% comparado com o ano anterior, fazendo com que nós imediatamente tivéssemos que readequar nossos voos proprietários, ou seja, fretamentos e bloqueios, para que a gente não tivesse perda. Logo no final do mês de fevereiro acontece o inverso. Né, inicia a guerra no Oriente Médio, fazendo com que no mês de março e no mês de abril a gente voltasse a ter produto exclusivo em nosso portfólio. Então, o resultado foi manter aqui o mesmo número que nós tínhamos alcançado no primeiro trimestre de 2025. O segundo item, formas de pagamento alternativos, a gente também tem um esforço muito grande, né, de continuar crescendo outras formas de pagamento. Cartão de crédito, então, ele sai no primeiro trimestre de 2024 de 65% da nossa receita, caindo para 58% no primeiro trimestre de 2026. Comparado com o ano passado, a gente melhora um ponto percentual. Um pouquinho mais adiante, eu vou falar também de algumas outras formas de pagamento, continue ganhando participação em prol do cartão de crédito. O terceiro ponto estratégico, que é o aumento da participação de hotéis preferenciais. No primeiro trimestre de 2026, nós atingimos um patamar recorde da companhia em participação de hotéis preferenciais, na casa de 77,2%. Os demais hotéis representando 28, 22,8%. Aqui é um trabalho, né? Nós construímos um departamento internacional em janeiro desse ano, fazendo com que a estrutura tivesse mais próximos do hoteleiro, e a gente vem escalando a nossa relação com fornecedores internacionais, muito parecido com o que nós temos no mercado nacional, ou seja, essa proximidade com os hoteleiros nos principais destinos internacionais começa a ser refletido nas vendas de hotéis preferenciais do internacional também. Para vocês terem uma ideia, hoje no mercado doméstico, nosso volume de hotéis preferenciais é acima de 80%. E por último, a participação de clientes globais nas vendas do B2B. O primeiro trimestre de 2026, ele cresce um ponto percentual, atingindo agora 7% das vendas. Lembrando que também as empresas no qual nós temos relação também foram afetadas nesse período de guerra no Oriente Médio, e a gente também acaba aqui mantendo um crescimento dos clientes globais nesse trimestre. Agora, eu gostaria de seguir para o slide número 6. Eu vou trazer aqui um resumo dos destaques do primeiro trimestre de 2026, e depois eu vou passar aqui a palavra para o Felipe, nosso vice-presidente financeiro e relações com os investidores, que vai estar dando um pouco mais de detalhe sobre o resultado. E aí, logo em seguida, nós abrimos para pergunta, estaremos aqui eu e Felipe à disposição de todos. Então, eu quero começar falando sobre reservas confirmadas, foi mais 157 milhões, comparado com o primeiro trimestre de 2025, isso representa 4% de crescimento. Se nós desconsiderarmos os impactos do conflito no Oriente Médio e também o FX neutro da Argentina, nós estamos falando de um crescimento de 9%. O Brasil crescendo 8% versus o ano anterior, mesmo trimestre do ano anterior, e na mesma linha, se nós também desconsiderarmos o impacto no conflito, estamos falando de um crescimento de 11%. A Argentina tem uma queda de 8% comparado com o mesmo período do ano anterior, e aqui também, na apreciação do real sobre o dólar, estamos falando de um crescimento de 4%. A receita líquida cresceu 1% versus o mesmo período do ano anterior e normalizado com crescimento de 2%. O Brasil crescendo 6%, sendo que o B2B em 22%, e aí sim normalizado o B2B na casa de 25% e a CVC Corp 7%. E a Argentina, uma queda de 17% comparado com o mesmo período do ano anterior. Também aqui, se nós fizermos aqui a apreciação do real versus o dólar no primeiro trimestre, estamos falando de um crescimento de 7%. Falando agora da rentabilidade, o EBITDA de 94 milhões de reais, uma queda de 10,5% comparado com o mesmo resultado no primeiro trimestre do ano de 2025. E a margem EBITDA de 25,7%, uma queda de 3,2 pontos percentuais. O prejuízo líquido ajustado de 63,1 milhões. Agora, falando de estrutura de capital, a gestão ativa do capital de giro, apesar do ambiente dinâmico, aqui eu vou falar um pouquinho, depois o Felipe, mais uma vez, vai trazer um pouco mais de detalhe no final da apresentação sobre a estrutura de capital. Esse é um item que a gente tem feito, um trabalho bastante forte. Algumas das iniciativas que nós fizemos, que vocês vão começar a visualizar nos trimestres posterior. Nós criamos uma Finandinâmica, trazendo para o nosso cliente uma facilidade, ou seja, um entendimento de ele ver na tela todo o incentivo de quanto que ele vai estar pagando cada uma das suas parcelas. Isso, evidentemente, faz com que fique de uma forma muito clara, se ele comprar em 12, 10, 6 parcelas, qual que é o incentivo que ele tem na compra do seu produto parcelado. E isso faz com que, no nosso entendimento, o cliente vai optar por comprar numa quantidade menor de parcelas. Então, a Finandinâmica já está funcionando e a gente já tem visto alguma melhora nesse quesito. Baixamos, né, o parcelamento das passagens aéreas de 12 vezes sem juros para 8 vezes sem juros. Fizemos também um parcelamento dos ingressos, também, no caso de 10 vezes para 8 vezes sem juros, e criamos um estímulo de over commission para os vendedores das nossas lojas estimularem o cliente a pagar no Pix. Ou seja, tem um estímulo para o cliente, ele também tem ali um estímulo de desconto para que ele saia do pagamento parcelado e vá para o Pix, da mesma forma do vendedor também estimulando o vendedor a oferecer essa modalidade que, evidentemente, nos ajuda aqui no trabalho, né, de fazer com que as vendas continuem crescendo, outras formas de pagamento continuem ganhando representação dentro da nossa estrutura. Antes de eu passar a palavra para o Felipe, eu queria dar destaque ao nosso novo site corporativo, o novo site aqui de relação com investidores. Eu quero convidá-los a todos presentes para que possa conhecer o nosso novo site. A gente iniciou agora no dia 7 de maio, também melhorando aqui a nossa relação com todos vocês. Embaixo, vocês vão observar aqui, né, nós renovamos o selo da GPTW, agora no dia 30 de abril de 2026, com 81% de aderência na pesquisa, ou seja, 8 pontos percentuais melhor que 2025. É um resultado muito bom, bastante expressivo, mostrando que a companhia, né, os colaboradores estão muito forte aqui, engajado nesse plano que nós estamos construindo do futuro do Grupo CVC Corp, e 80% são promotores da empresa, ou seja, 4 pontos percentuais melhor que 2025, né? A gente teve a informação que esse índice da GPTW esse ano comparado com o ano passado caiu quando feito a média de todas as empresas. E no nosso caso, nós crescemos 4 pontos percentuais, atingindo 80%. Então, resultado aqui bastante importante para que a gente possa comemorar junto com os nossos colaboradores. O Felipe vai trazer agora um pouco mais de detalhe e retorno assim que ele terminar a apresentação para todos, para que a gente possa aqui iniciar as perguntas. Obrigado.
Obrigado, Mader, por me passar a palavra. Bom dia a todos. Vamos lá, passar um pouquinho pelos números aqui da companhia. Slide 8. Então, a gente começa a trazer um pouco de informações de Brasil. A gente mantém aqui o mesmo padrão das últimas apresentações. Então, à esquerda, em cima, as reservas confirmadas, que são as vendas da companhia. Então, tivemos nesse trimestre 8,1% de crescimento em relação ao ano passado, alcançando quase 3,3 bilhões de reais no Brasil. E aqui, nesse trimestre especificamente, a gente vai trazer do lado como é que ficaria esse número sem o efeito do conflito do Oriente Médio. O Mader passou um pouco por ele aqui anteriormente, ele acaba impactando sensivelmente a CVC, então acho que vale a pena a gente trazer. Para quem se lembra, é mais ou menos a forma como a gente fez ali na época das enchentes do Rio Grande do Sul, então é o mesmo formato. Então, nessa mesma base, né, que a gente está chamando ali de comparável, sem os efeitos do conflito, o crescimento no Brasil em vendas teria sido 11,2%. Na receita líquida, a gente faz o mesmo exercício, né? Então, do lado esquerdo, a gente vê ali o crescimento de 6%, foi o crescimento de receita. A gente cresce um pouco a menos que a venda, muito em função ali do mix de take rate, né? Lembrando que quando o B2B cresce mais que o B2C, o take rate tende a cair. Apesar de a gente ter uma melhora de dinâmica de capital de giro, acaba ajudando, né, de certa forma, mas o take rate em si, em valores absolutos, acaba caindo. E do lado direito, dentro desse mesmo gráfico de receita líquida e take rate, a gente traz sem os efeitos do conflito do Oriente Médio. Então, a gente teria tido ali um crescimento de receita de 7,2%. Embaixo, a gente traz alguns destaques, né? Alguns deles já falados pelo Mader ali no início da apresentação. Então, o B2B, né, quando a gente olha ele individualmente, teve um crescimento expressivo, mais um trimestre de 12%, ano contra ano, no primeiro trimestre versus o primeiro trimestre de 25%. Mesmo com todos os efeitos do conflito, lembrando que o B2B tem uma venda representativa de corporativo que foi bem impactado, sim, né, pelo conflito que se iniciou dia 28 de fevereiro, ali até o dia 30 de março, quando a gente fecha o primeiro trimestre. O segundo quadrado aí de destaques, a gente traz a questão dos aeroportos de Dubai, Doha, Israel, onde foram os maiores impactos que nós tivemos, né, com uma certa perda de vendas e cancelamento, mais ou menos na casa de 80 milhões de reais nesse período. A alta também das passagens aéreas, onde a gente percebeu ali uma redução do ticket médio, ou seja, com as passagens ficando mais caras, as pessoas no B2C, no lazer, preferindo ali ou buscando, né, passagens mais baratas para manter a sua viagem e alcançando ali um EBITDA de 76 milhões de reais no Brasil, que a gente vai passar um pouquinho mais num slide mais para frente. Seguindo para o slide de número 9, a gente tem aqui as informações de Argentina. Né? A Argentina, nesse trimestre, além dos impactos, né, do Oriente Médio, que ela sofre também da mesma forma que no Brasil, também tem uma questão aqui de moeda corrente, né, com a apreciação do real em relação ao dólar, a gente acaba tendo um efeito ali de câmbio, que a gente também traz, né, de certa forma, para a conta aqui, para mostrar como ficaria sem esses efeitos, nos números da companhia. Então, do lado esquerdo, em cima, né, o gráfico de vendas de reservas confirmadas, a gente vê uma queda de 8,4% trimestre contra trimestre, alcançando em 981 milhões de reais. Moeda constante, né, ou FX neutro, como a gente diz, teria sido um crescimento de 2% primeiro trimestre contra primeiro trimestre de 25. Lembrando aqui, né, para quem acompanha a companhia, que o primeiro trimestre de 25, a Argentina foi muito forte, né? Foi o melhor trimestre histórico aí desde a nossa série de acompanhamento aqui na CVC. Mesmo com isso tudo, em moeda constante, teria tido um crescimento de 2%. No quadrinho do lado, além da moeda constante, a gente também traz essa questão: se não tivesse tido o efeito da guerra, né, do conflito do Oriente Médio, a gente estaria falando ali de um crescimento trimestre contra trimestre de 3,7% em moeda constante. Do lado, o mesmo exercício a gente faz com a receita líquida e com o take rate. Então, à esquerda, nesse segundo quadro, né, da direita, a gente vê ali uma queda na receita líquida de 17,4%, com uma queda do take rate de 7,1 para 6,4%. Aqui também por uma questão de mix, né? A Ola, que é o nosso B2B, vem crescendo mais do que ao mundo, que é o nosso B2C, e a Ola possui um capital de giro mais baixo, assim como no Brasil, né? A Ola e o B2B é o mesmo efeito. Porém, em moeda constante, se não tivesse efeito de câmbio, estaria falando uma queda de 8%. Quando a gente ainda traz para essa conta a questão toda do conflito do Oriente Médio, ou seja, se não tivesse esse efeito, a gente estaria falando até de um crescimento de 7% em moeda constante, na receita da Argentina, tá? Então, isso só corrobora muito do que o Mário falou no início, dos impactos que nós tivemos aí, principalmente nesse primeiro mês do conflito, que se iniciou ali em 28 de fevereiro. Embaixo, a gente traz alguns destaques, da Argentina, né? Então, mesmo diante da forte base de comparação, que foi o que eu falei agora há pouco, né? O primeiro trimestre de 25 foi muito forte, em moeda constante, a Argentina apresentaria crescimento, né? Apresentou crescimento em moeda constante. Então, os conflitos no Oriente Médio geraram aí mais ou menos entre perda de venda e cancelamento 28 milhões de reais em março, né? Então, a gente falou em 80 milhões de reais ali no Brasil, 28 na Argentina, a gente está falando de quase 110 milhões de reais de vendas, né, afetadas só nesse período de 28 de fevereiro a 30 de março, em função do conflito no Oriente Médio. Take rate, ele acaba sendo pressionado pela questão do mix, né, aí faz parte, né, o B2B crescendo mais do que o B2C, mesma coisa que a gente vê no Brasil. E o EBITDA da Argentina alcançando 18 milhões de reais, mas a gente tem um slide um pouquinho mais abaixo específico sobre EBITDA. Aqui a gente consolida, né, as informações, tanto de receita líquida quanto de despesa, né, entre Brasil e Argentina, né. Então aqui a visão da CVC Corp. Nesse primeiro slide, à esquerda de receita líquida e take rate, a gente vê ali um aumento de 0,8% na receita líquida, praticamente 1% de crescimento ano contra ano, com essa queda do take rate de 8,7 para 8,3. Novamente, a questão do take rate vem muito do crescimento do B2B na Argentina, maior do que no B2C, e no Brasil, idem. Então, uma questão principalmente de mix. A gente tem, sim, né, alguma pressão também no take rate do B2C, mas muito mais aqui em função desse mix, entre B2B e B2C, levando esse take rate a ficar menor. No quadro ao lado, mesma coisa, a gente traz a questão da moeda constante e também a questão, se não houvesse o conflito do Oriente Médio, a gente estaria falando de um crescimento de receita de 2,2% e não de 0,8%. Fecha aí esse primeiro trimestre com 365 milhões de reais de receita. No quadro ao lado, que é o do meio, né, a coluna do meio, a gente traz a despesa, né, o G&A sobre a receita líquida, que é o ratio que a gente acompanha mais. Nesse primeiro em cima, né, a gente tem Brasil e Argentina somados, então a gente tem um crescimento aí de 2,2% em valores absolutos, né, do primeiro trimestre 26 contra o primeiro trimestre 25, um crescimento em linha com o que a gente vem apresentando, abaixo de inflação, que é o nosso compromisso aqui de manter a despesa. Embaixo, a gente continua abrindo o Brasil, mostrando esse separado da Argentina, porque a Argentina tem sempre aquela questão do câmbio, algumas despesas são em pesos e as vendas em dólares, então, em alguns momentos de variação de câmbio no país, a gente acaba vendo variações que não são muito correntes, então a gente continua trazendo informação do Brasil. O Brasil tem um crescimento no dia a dia de 4,3%, também ali em linha no patamar que a gente vem falando, de ficar sempre no máximo próximo à inflação. Então a gente alcança aí 150 milhões de reais e uma queda no ratio, que é importante para a gente, sai de 51,4% de G&A sobre receita líquida no primeiro trimestre de 25, para 50,6% no primeiro trimestre de 26. Dentro do release, a gente tem uma amostra maior desse número, que é bem interessante de ver como esse ratio vem caindo trimestre a trimestre aí desde 2023. Do lado, despesas de vendas sobre reservas confirmadas, aqui a gente teve, sim, acho que a maior variação, né, dos números que a gente está apresentando, então teve um crescimento de quase 34% em valores absolutos, né, a gente saiu de 64 milhões praticamente para 85 milhões de reais de despesa de vendas, né. Também no release a gente tem bastante detalhes sobre esse número, mas o que acontece aqui, né, tem esse incremento. Boa parte disso vem para uma reversão de PCLD que a gente teve no primeiro trimestre do ano passado, que esse ano não aconteceu, então só aqui são quase 10 milhões de reais de diferença. A companhia fez uma antecipação dos seus custos de marketing para o primeiro trimestre numa campanha nacional de bastante impacto também, antecipou um pouco desse custo do ano passado para esse. Então é algo que a gente sabe que ao longo do ano a gente vai se espalhando aí, até chegar no final do ano a gente voltar ao mesmo patamar, pelo menos ao mesmo patamar de ratio de 2026. Então é mais uma questão temporal do que estrutural esse custo a mais aqui de despesa de vendas contra reservas confirmadas. Embaixo são os destaques, né? Então, de certa forma, já falou, né? Da receita crescendo 1%, se fosse moeda constante, 2,2%. No do meio também a questão do ratio caindo para 50,6%, mais uma redução de 0,8 pontos percentuais ano contra ano. E essa mesma questão que a gente falou aqui das custos de marketing mais elevados nesse primeiro trimestre, mas que vão se espalhando aí ao longo dos próximos trimestres, ainda em 2026. Próximo slide, slide 11. Então, aqui a gente consolida as informações de EBITDA e lucro líquido ajustado, né? Então, primeiro, né, o primeiro quadrinho à esquerda, em cima ali, a gente traz o EBITDA do Brasil. Então, a gente chega no primeiro trimestre de 26 a 75,5 milhões de reais. Sem esses efeitos, no Brasil, no caso do impacto do Oriente Médio, a gente sabe que teria alcançado um número aí até um pouquinho superior ao que foi feito ano passado, teria um crescimento ali no EBITDA. Mas o resultado final é esse, 75,5 milhões de reais com 25,3% de margem EBITDA. A Argentina encerra o primeiro trimestre com 18,2 milhões de reais de EBITDA, também sem os efeitos de Oriente Médio e com a questão do FX neutro, né, da moeda constante, a gente também teria feito um EBITDA muito parecido com o do ano passado, até com algum crescimento, mas, de novo, o número que a gente encerra são 18,2 milhões de reais de EBITDA e 27,2% de margem na Argentina. O consolidado, então, a gente encerra o primeiro trimestre com praticamente 94 milhões de reais de EBITDA, uma retração de 10% em relação ao ano passado, chegando aí a 25,7% de margem. O lucro líquido ajustado, né, o lucro ou prejuízo líquido ajustado, a gente encerra o primeiro trimestre de 26 com 63,1 milhões de reais de prejuízo, né, uma queda aí de 87 milhões em relação ao primeiro trimestre de 25. E aí, no segundo quadrinho ali, branco à direita, abaixo, a gente traz a explicação, né, dessa variação contra o ano anterior. Então, os maiores impactos que tiveram, né, que ocorreram nesse período, nesse primeiro trimestre, que impactaram aí o lucro líquido ajustado, foi a queda no EBITDA, né, que a gente viu em cima ali, tem uma retração em relação ao ano anterior, principalmente, né, de reflexo do conflito no Oriente Médio e da apreciação do real, no caso da Argentina. No primeiro trimestre do ano passado, a gente teve mais de 20 milhões de reais de ganho cambial na Argentina, né, da relação do dólar MEP, que esse trimestre não aconteceu, né, a paridade entre os câmbios na Argentina agora tá muito mais próximo, então esses ganhos não estão acontecendo mais. A gente teve uma questão de uma baixa de imposto diferido, que é não caixa, é um efeito não caixa. Também tem mais detalhes no release, nas DFs. E também é importante aqui a questão do CapEx. A gente acabou tendo um CapEx mais elevado no primeiro trimestre desse ano, em função aí de alguns projetos que a gente já vinha trazendo do ano passado. Então, esse número de CapEx, ele não vai ser maior que o do ano passado, mas um efeito temporal, ele está muito concentrado no primeiro trimestre. Então, a gente vai ver agora, a partir do segundo, terceiro e quarto trimestre, esse número ter uma redução expressiva e, ao final do ano, a gente ter isso tudo normalizado, mas acabou tendo uma concentração muito grande no primeiro trimestre também em relação ao CapEx. Seguimos agora para o slide 12, último slide da apresentação. Então, aqui é onde a gente traz as informações da estrutura de capital da companhia. Acho que vocês já estão acostumados, né? O mesmo formato que a gente já vem apresentando há algum tempo. Então, do lado esquerdo, a gente mostra a geração ou consumo de caixa operacional. Só voltando a lembrar aqui, né, que sazonalmente o primeiro trimestre da companhia é sempre o trimestre de maior consumo de caixa mesmo, historicamente, né, quando a gente tem bastante embarque, né, então a gente tem bastante a pagar e as vendas um pouco mais abaixo, depois ao longo do ano a gente vai recuperando, não, nada muito diferente de outros anos do ponto de vista de sazonalidade. Esse ano, inclusive, a operação ela teve uma geração de caixa positivo, 600 mil reais, que é aquele númerozinho em cima ali achurado, só que a gente acabou tendo um impacto muito grande, também a gente falou lá atrás, esse aumento das passagens aéreas muito rápido, o que que acontece, né? A gente lembra que a gente paga grande parte dos nossos fornecedores de passagem aérea no prazo da IATA, que é um prazo ali de aproximadamente 7 a 9 dias, depende um pouco aí de ter final de semana no meio do caminho. Só que a gente, o nosso prazo médio de recebimento do aéreo, ele gira na casa de 120 dias. Então a gente paga, né, a companhia aérea agora e recebe um pouco mais para frente. E ao longo do mês de março, como teve esse spike no preço das tarifas da companhia aérea, a gente acabou tendo um consumo pontual aí de praticamente 120 milhões de reais de pagar agora nessa tarifa nova, né, 15, 20, 25% mais caro e receber ao longo dos próximos meses dos nossos clientes. Então a gente também espera ver agora aqui ao longo do segundo trimestre o retorno, né, pelo menos de boa parte desse capital de giro empregado no primeiro trimestre de 26. Então grande parte aqui das variações que a gente vai encontrar nesse período vem dessa questão desse aumento rápido aí das passagens aéreas. Então, indo para o quadro à direita, que é o quadro de endividamento geral, que a gente já vem acompanhando há algum tempo, quando eu comparo ali o primeiro trimestre de 26 com o primeiro trimestre de 25, a gente vê uma queda expressiva na dívida bruta, né, saindo de 670 milhões de reais para 418,9, 250 milhões de reais a menos. Aqui é muito em função do pré-pagamento da dívida da debênture que a gente fez ano passado. Aqui a gente está falando muito de debênture, né? Quando a gente olha contra o quarto trimestre, tem um incremento de 20 milhões de reais. Isso aqui é praticamente juros que foram acruados nesse período. Lembrando que agora, dia 30 de abril, a gente fez um pagamento de juros de quase 40 milhões de reais a debênture. Então, no segundo trimestre também, esse número já reduz novamente, já vai ficar abaixo desses 418,9. Encerramos o caixa com 177,2 milhões de reais, que é mais ou menos o caixa mínimo da companhia, como a gente vem operando. Depende muito de alguns pagamentos que a gente tem que fazer no final do trimestre, nos últimos dias do trimestre, então acaba tendo alguma variação. Então a gente encerra aí a dívida líquida com 241,8 milhões de reais, um nível de alavancagem versus EBITDA, lembrando que essa é a alavancagem que a gente controla, que é o covenant da nossa dívida, nossa debênture com nossos credores, encerrou aí o primeiro trimestre em 0,5 vezes, contra 0,9 no primeiro trimestre do ano passado, então uma queda ainda expressiva. Em relação ao quarto trimestre, ele acaba tendo um aumento, mas aí de novo tem toda essa questão sazonal, tem essa questão do capital de giro das passagens, então acaba ficando um número aí um pouco mais poluído. Em relação aos recebíveis não antecipados, ou seja, o que a gente tem, né, de agenda a antecipar, né, ao momento que a gente quiser, a gente encerra aí com 310 milhões de reais, só de cartão de crédito, né, que a gente está falando aqui, que fique claro também. E a antecipação dos recebíveis, a gente encerra o primeiro trimestre de 26 com 1 bilhão e 282 milhões de reais, encerrando aí, quando a gente olha a dívida líquida, mais esses saldos recebíveis na casa de 1,2 contra 1,1 no primeiro trimestre do ano passado, um aumento aí de 111 milhões de reais, que casa bastante com esses impactos extraordinários de capital de giro que a gente teve, mas o nível de endividamento geral, né, quando a gente faz esse índice contra o EBITDA, em linha, permanecendo aí em 2,7 vezes, mesmo com essa questão pontual aí de consumo de capital de giro. Tá bom? Encerro por aqui essa parte dos números, mas tanto eu como o Mário estamos à disposição agora para responder às perguntas que vierem. Obrigado, bom dia.
Agora, começaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela. E então, você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Solicitamos, por gentileza, que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Vamos à nossa primeira pergunta, enviada via chat. A pergunta diz assim: dois pontos que chamaram a nossa atenção. As despesas de vendas e os investimentos do CapEx, que tiveram um aumento relevante nesse trimestre, poderiam comentar se é algo estrutural, ou seja, vai seguir nesse patamar, ou se foi algo pontual e tende a voltar aos mesmos parâmetros usuais? Patamares, perdão.
Bom dia a todos, obrigado pela pergunta. Eu não entendi, acho que o nome, acho que veio via chat, né? De qualquer forma, eu vou começar falando um pouquinho então sobre o CapEx, onde nós tivemos um movimento de antecipação de investimento em CapEx, ou seja, iniciativas voltadas para o ganho de eficiência foram trazidas para esse primeiro trimestre, o que explica o aumento observado na linha do período. Também queria, ao longo do ano, entretanto, devemos observar uma normalização desse indicador. Vocês vão observar que até o final do ano a linha de CapEx vai registrar aí um número inferior ao ano passado, que eu vou anunciar um pouco mais adiante. Mas assim, desde o início da gestão, a gente tem reforçado de forma consistente a importância da eficiência operacional para a companhia. Ou seja, essa construção de uma companhia cada vez mais eficiente, de modo que melhore a nossa alavancagem e sempre preservando o desempenho da receita e também a gente aqui preservando o crescimento de vendas. Dito isto, eu queria reforçar aqui né, que ainda nos próximos dias vocês vão entender um pouco dessa antecipação de CAPEX que a gente vai estar anunciando e vai estar ficando um pouco mais claro os movimentos que a gente vai estar fazendo sempre em prol da eficiência da companhia. Tá? Então, aqui eu estou aqui, né, sendo um pouco mais específico. A gente está fazendo aqui bastante movimentos e um deles, evidentemente, é um pouco do que o Felipe trouxe na apresentação do DNA, né? Então, ele também é uma das linhas aqui que também a gente vai estar trazendo aqui a posteriori. Em relação às despesas comercial, o aumento da despesa comercial nesse período, quando comparado com o anterior, aqui eu queria trazer dois eventos principais. O primeiro deles refere-se ao PDD, que no ano passado teve uma reversão de provisão, o que impacta hoje na base de comparação. O segundo evento, que eu acho que é o evento que eu queria mais trazer aqui cor, que é o evento de investimento de marketing, que também, como CAPEX, a gente antecipou no primeiro trimestre, com foco no awareness, preparando o consumidor para uma maior presença da CVC em ambientes digitais. Eu tenho dito isso, né, no último call do resultado, a gente trouxe isso, né, que a gente vem preparando a CVC Corp e a CVC Viagens para o ambiente digital puro. Então, nós também, nesse primeiro trimestre, antecipamos a linha de marketing para poder iniciar a desconstrução da percepção que a CVC se limita à venda de pacote, de modo que o cliente possa compreender que a partir de agora ele também pode adquirir produtos da CVC, tanto no aplicativo quanto no site, de forma desagregada, construindo uma experiência de compra conforme a sua conveniência e a sua preferência. Ou seja, esse investimento foi antecipado e vai ser normalizado no decorrer do ano. Só para trazer um pouco de números, né? Se a gente olhar esse investimento de marketing, trouxe aqui um impacto no período de 46 milhões no nosso target de ABC 25+. E no único mês, ou seja, no mês de abril, nós tivemos um recorde de engajamento da história da companhia na rede social. Em grandes números, somente o mês de abril ele foi maior do que todo o ano do ano de 2025 em engajamento. Então, né, eu reforço aqui que esse investimento é um investimento, né, antecipado, ele será normalizado nos próximos trimestres, ou seja, não é uma linha que nós vamos observar um aumento de custo, mas ele foi muito importante para que a gente pudesse, né, iniciar um trabalho de awareness na construção da empresa também entrando nesse mercado digital e também no phygital para as nossas lojas, ou seja, né, ele reforça isso de uma forma bastante evolutiva e, evidentemente, numa expectativa de vendas no decorrer do ano também capturado por esse investimento de marketing.
A nossa próxima pergunta é do Vitor Fisiaro, do Santander. Vitor, iremos habilitar o áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Vitor, pode prosseguir, por favor.
Oi, bom dia, Madre Felipe, obrigado pelo espaço. A primeira era um pouco, eu queria focar um pouco na dinâmica de produtos exclusivos, né? Então, dado esse contexto atual de guerra, queria saber como vocês estão pensando em questão de categorias e tipo de serviço para enfocar ao longo desse ano. E dado esse contexto de conflitos, se a dinâmica de penetração de produtos exclusivos deve se manter mais flourish para o ano fechado. E a outra é só um pouco na parte de efeitos fiscais, que eu acho que acabou impactando negativamente o lucro da empresa. Então, só para entender se foi one-off, os efeitos relacionados a itens não dedutíveis e baixa de créditos diferidos. Obrigado.
Bom dia, Vitor. Obrigado também aqui pela pergunta. Eu vou aqui responder a primeira etapa da pergunta, produto exclusivo, e aí depois eu passo o efeito fiscal para o Felipe, e aí o Felipe traz aqui a visão aqui do efeito fiscal, tá? Então, falando um pouquinho sobre o produto exclusivo, aqui, Vitor, eu vou voltar, acho que faz sentido, tá? Voltar aqui o mês de janeiro. Nós começamos o ano de 2026, um ano bastante diferente do momento que nós estamos vivenciando hoje, né? Por quê? Porque se a gente se lembrar, janeiro a gente vinha com o ticket médio nacional próximo de 15% abaixo do ano passado. E isso, evidentemente, colocou uma pressão muito forte nos produtos exclusivos, né? Por quê? Porque aí acaba fazendo com que o consumidor opte por ir por um produto de voos regulares, né? E aí a gente, no início de fevereiro, a gente faz um movimento inverso, né? A gente começa a desmontar os produtos exclusivos, ou seja, ser um pouco mais conservador nos produtos exclusivos, uma vez que a gente tinha visto ali uma tendência, né, de queda no ticket médio. Quando acontece, né, o efeito guerra no Oriente, aí o cenário ele muda completamente, né? Porque a gente começa a ver as companhias aéreas aumentando o preço dos voos regulares, e aí o produto exclusivo ele começa a entrar mais em competitividade na linha do tempo, ele começa a entrar muito mais cedo do que ele entra historicamente, né? Então isso fez com que a gente revisitasse internamente a contratação de produto exclusivo, e a gente tem colocado hoje na prateleira mais produtos exclusivos do que nós tínhamos no ano passado. Você fala assim, Mário, nós apresentamos aqui um resultado de 22%, né, de participação por exclusivo. Isso deve crescer? Isso deve crescer entre 20, a gente deve trabalhar esse ano entre 22 a 26% produto exclusivo. Deve ser mais ou menos nessa linha. A gente tem também, evidentemente, um desafio de custo no produto exclusivo, mas o fato dele ser estático, ele permite com que a gente acabe conseguindo boas condições, e condições também onde o hoteleiro, né, porque você lembra que a gente vende o produto exclusivo com pacote, né, a gente coloca o hotel dentro desse mesmo ambiente. Então a gente consegue fazer negociações com o hoteleiro, que na composição do voo fretado ou do voo bloqueio, junto com o hotel, a somatória dos dois acaba trazendo um ticket médio mais barato do que ele comprar separado. Então, na nossa leitura, neste momento, a gente tem abastecido mais produtos exclusivos, mais voos do que nós tínhamos o ano passado. A gente tem visto uma venda antecipada, ou seja, a curva está antecipada. Isso vai fazer com que a gente tenha uma perda de assentos não voados muito menor do que o ano passado, que também é um bom sinal. E a gente tem observado quais são as regiões onde tem mais oportunidades de colocar capacidade CVC, para que a gente possa continuar evoluindo os produtos exclusivos. Mas em ordem, eu estou aqui entre 22% a 26%, deve ser o número que a gente deve trabalhar o ano de 2026. Felipe?
Obrigado, Mário. Bom dia, Vitor. Tudo bem? Vamos lá, sobre essas questões fiscais, vou até extrapolar um pouquinho a pergunta aqui, pegar a questão toda do, acho que do resultado financeiro, né? Do prejuízo ajustado que a gente teve no trimestre. Você tem alguns eventos aí, acho que importantes até, da gente destacar alguns. E alguns deles não estruturais, como você falou, né, não recorrentes. Então, você tem ali um lançamento, né, uma baixa de diferido de mais ou menos 5 milhões de reais, que é algo acho, pontual aqui do trimestre, então que não deveria se repetir. A gente tem uma provisão de imposto a pagar na Argentina e na casa de 10 milhões de reais, nesse número, é parecido com 10 milhões de reais, que a gente agora vai ao longo do tempo aqui com esse resultado, muito provavelmente desfazendo essa provisão, é uma possibilidade, então também deveria ajudar nos próximos trimestres. Aí saindo um pouco da parte fiscal e entrando no resto do resultado financeiro, o Mader antecipou aqui a questão desse investimento em CapEx, né? Então a gente fez aí mais ou menos uns 20 milhões de reais a mais de CapEx nesse trimestre contra o primeiro trimestre do ano passado, que também não deveria acontecer nos próximos trimestres, inclusive o contrário, né? A gente, com tudo que a gente está fazendo aqui, a ideia é até ter uma redução, né, nesse prazo, nesse valor, desculpa. Ainda tem um pouco também, né, a gente extrapolou um pouco no resultado financeiro de antecipação de recebível, porque a gente fez o pagamento de juros agora da debênture em abril,
de quase 30 milhões de reais, onde antecipou um pouco mais recebível ainda dentro do primeiro trimestre, e a própria questão, né, de ter tido um EBITDA um pouco afetado principalmente pelas questões do Oriente Médio. Então, quando a gente olha a composição do estado financeiro, do lucro ou prejuízo ajustado, quando a gente olha para frente, assim, a gente deveria ter aqui uma melhora bem expressiva para os próximos trimestres. Tá bom?
Ficou claro, obrigada.
De nada.
Lembramos que para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. Aguarde enquanto coletamos as próximas perguntas.
Pode.
A nossa próxima pergunta também enviada via chat. Temos escutado muito sobre os planos de gestão do endividamento e redução da alavancagem. Vocês poderiam nos atualizar sobre quais as movimentações mais recentes nesse sentido?
Vamos lá, Felipe aqui falando. Obrigado pela pergunta. De fato, assim, acho que o Mário também já tocou nesse ponto. A gente fala bastante, acho que está em todos os materiais. Assim, é o grande foco, um dos grandes focos da companhia para o ano, né? E aqui você tem dois caminhos, né? Primeiro, falar sobre o endividamento da companhia. Hoje, né, a dívida que a companhia tem, que é uma debênture na aproximadamente 400 milhões de reais, a gente vem conversando com os atuais credores e com potenciais novos credores, né? Essa melhoria de crédito da companhia nos últimos 2 anos permitiu que a gente acessasse outras casas, outros bancos, então a gente vem se beneficiando disso e tem algumas conversas interessantes acontecendo. Obviamente, a gente sabe, o cenário não é o melhor para o momento, né? O crédito privado vem num momento meio complicado, tem todas as questões de guerra, de taxa de juros, mas quem está próximo da companhia, quem acompanha a companhia aqui, principalmente os bancos, tem visto toda essa melhora operacional e a gente acha, assim, que ainda dentro do segundo trimestre consegue fazer alguma movimentação na debênture que traga aí maior prazo e talvez até uma redução de taxa para a companhia, o que ajudaria bastante. Então, a gente vem trabalhando muito nesse sentido. O que já ajudaria na segunda parte da pergunta, que é a alavancagem, mas para a alavancagem, acho que tem outras várias ações que estão sendo tomadas na empresa. De novo, o Mada já passou por várias delas aqui, mas só para, né, para a gente te reforçar, tem a questão da reestruturação, de pensar nessa dívida, na debênture como ela é, mas mais do que isso, tem toda essa questão de pensar no prazo médio de recebimento, principalmente no B2C. Né? Então, muita coisa foi feita já, com efeito, principalmente no mês, a gente iniciou no mês de abril, que foi a Finadinâmica, que é uma nova forma como as lojas e o site apresenta ali o parcelamento, então isso vem reduzindo a quantidade de dias de prazo médio de recebimento. A gente está fazendo aqui todo uma nova forma de aumentar a venda no Pix, isso também tem tido resultado. No mês de abril, a gente teve uns quase 15% de aumento de venda no Pix em relação a outros pagamentos parcelados também, que ajuda no capital de giro. Tem toda essa questão de eficiência operacional, que realmente é um tema que está muito, muito quente dentro da companhia nesse momento. Então, algumas coisas têm sido feitas, algumas coisas a gente deve apresentar aí também nos próximos dias, no curto prazo, que também vão ajudar bastante na desalavancagem da empresa até o final do ano. A gente mantém o nosso, apesar de toda. Apesar de toda essa mudança do primeiro trimestre, a gente também vem mantém o mesmo discurso e as mesmas metas aqui dentro de desalavancagem, né? Então, é isso.
Lembrando que para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. Não havendo mais perguntas, a sessão de perguntas e respostas está encerrada. E agora gostaríamos de passar a palavra ao senhor Fábio Mader para as considerações finais da companhia.
Mais uma vez, obrigado a todos por participar do nosso call. Acho que aqui, só reforçando um pouco do que nós trouxemos aqui, que até alguns colegas trouxeram em perguntas, né? É um trabalho muito forte da companhia de manter a disciplina de custo, e nos próximos dias vocês receberão aí um comunicado, né, reforçando esse nosso compromisso com todos na disciplina de custo e eficiência da companhia. Né, também um trabalho, né, bastante forte no processo de receita e vendas. Esse mês nós estamos com o aniversário da CVC, que também, né, é um momento muito importante para nós. Então, ou seja, mesmo em ambiente, como nós falamos aqui, do ambiente pós, ou não vou chamar pós, né, mas um ambiente de guerra, né, no início da guerra, ali no dia 28 de fevereiro, a gente, né, passou por um momento mais difícil, que foi cancelamentos, né, o cuidado da gente conseguir não só trazer os clientes que estavam fora do Brasil, né, mas também aqueles clientes que tinham viagens programadas, a gente também o cuidado de poder remarcar essas viagens para que eles não cancelassem. Ou seja, esse período também já passou. Né? E agora a gente entra num momento onde a gente já observa, né, as companhias aéreas do Oriente Médio voltando capacidade. Ou seja, a gente já vê, né, um movimento importante da Emirates, da Qatar, voltando a ter o mesmo nível de capacidade que eles tinham antes do início da guerra. Ou seja, a partir de junho já normalizada a capacidade para essa região, e a gente já também começa a observar as vendas, principalmente no lazer, para a região de Ásia também voltando a crescer. Ou seja, também voltando a crescer comparado com o ano passado, já um pouco do indício desse trabalho do retorno de capacidade internacional para essas regiões. Então, o trabalho continua, e a gente se fala aí no próximo call de resultados. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela participação.
A teleconferência de resultados referente ao primeiro trimestre de 2026 da CVC Corp está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder às demais dúvidas e questões. Muito obrigado aos participantes e tenham todos um bom dia.